Ah, vamos então para aquela brincadeira gostosa, né? Aquele momento interativo. Perguntas espetaculares, respostas perfeitas, unindo esses dois elementos, ereção pétrea, que dá corpo, tônus ao nosso PQC, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, diretamente dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento letárgico, aquele momento sincero, aquele momento excêntrico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. Escutar o PQC gratuito, todo mundo pode escutar, enviar perguntas para cá, qualquer pessoa pode enviar as perguntas para cá. No entanto, as únicas que serão respondidas são as perguntas oriundas de membros, membras e membros não binários e ou membros não binários do nosso Petit Comitê, que é a área premium, paga, nobre e oligárquica. As outras perguntas serão carinhosamente recebidas, impressas, rasgadas e jogadas na lata do lixo. Eu vou começar, na verdade, com um gole d'água, porque eu acabei de gravar outro episódio falando lá de Austin. Vou te falar, realmente, muita gente reclama que eu falo demais, né, que os episódios são longos e tal, mas eu juro que eu achei que ia ser 15 minutos, deu uns 40 minutos. É, mas não é minha culpa, dá raiva das coisas. Então peço licença para dar um golinho e vou começar com a pergunta do André Honorato. Qual o melhor episódio do Dono da Verdade? Interrogação. Puta, André, que é uma pergunta muito, muito fácil de te responder. Muito fácil. Melhores episódios são, não é o episódio, é uma franquia, né? Igual nós temos as franquias de Hollywood, é a franquia Perguntas Hipotéticas. Então, mas não tenho nem dúvida. Perguntas Hipotéticas 1, 2 e 3. São os melhores, essa franquia, que esse ano poderia ter mais um episódio, né? Pergunta do Igor. Os dois filhos de um amigo estudam naquelas escolas bilíngue. Uma criança que tem 4 anos e a outra 6. E cada mensalidade custa cerca de R$ 5.000. Comparando com uma boa escola, que custa R$ 2.000, por exemplo. Essa diferença só por ser bilíngue, você acha que vale um investimento para uma criança de 4 anos? Interrogação. Eu vou falar, Igor, eu acho que sim e não. Eu acho que sim e não. Tem algumas matizações a serem feitas. O que, de cara, para mim, invalida o investimento na escola bilíngue, eu gostaria de, antes, ir lá conversar com as professoras e professores, para ver o naipe do inglês desses professores. Porque uma coisa é você botar teu filho na Graded, na Chapel, na St. Paul, essas escolas que realmente são escolas de gringo aqui em São Paulo. Estou pegando São Paulo como exemplo, tá, Igor? É, tem essas escolas que são realmente escolas de expatriados e tal. Porque aí os professores da criançada, ainda que sejam criancinhas, né, são pequenininhos, mas aí vale muito, porque é o inglês de verdade. Inglês britânico ou americano, mas é inglês de verdade. Isso tem outras escolas de outras nacionalidades, né? Mas aí, cara, você pega teu filho nessa imersão de inglês com 4, 5, 6 anos, o bichinho aprende que vai voando, bicho. Aí eu acho legal. Aí eu acho que vale o investimento. Se é 5 mil, eu acho que vale. Agora, se é os inglês CCAA, que eu já vi de vários professores... Hello, let's play with the teacher. Não, desculpa. Aí eu acho jogar dinheiro no lixo. Então eu avaliaria. Considerando, né, que é um bom inglês, que as professoras, as tias, né, nem professora, né, as tias têm um bom inglês, aí sim eu acho um ótimo investimento e tem alguns motivos porque eu acho ótimo, que eu acho que vale a pena pontuar. Eu acho que não tem investimento que dá melhor retorno do que a educação dos filhos, né? E aprender o inglês bom já nessa tenra idade, eu acho que é um negócio bom. E educação, acho que em todos os sentidos, o melhor investimento que tem. Ainda mais para você ter aquela garantia que se tudo der errado, teus filhos meio que te sustentam, entendeu? Pagam um home care para a gente. Então, eu acho bom. Fora que, porra, saber inglês é um negócio que, puta, ajuda muito na vida, cara. Ajuda muito, tanto na vida profissional, que ainda tem, a maioria não fala porra nenhuma, então ajuda muito, e na vida mesmo, cara, né? Um monte de conteúdo que tem em inglês, um monte de coisa, inclusive para pegar mulher em viagem, É legal, né? Você poder ter aquela interação, que é justamente um gap que Peter Gabriel, Pitão, tem. Não consegue. O Pitão vai nessas viagens nos Estados Unidos, volta zerado. Nada. O máximo que ele pega lá é alguma brasileira. Máximo. Mas sai zerado. Mas não é por culpa do Pitão. O Pitão opera bem. O Pitão opera bem, carismático e tal, não sei o quê. Só que sem o inglês não rola, filho. Não adianta. É igual uns amigos meus. Porra, os caras pegavam a mulherada aqui no Sirena, no litoral, tal, legal. Foram lá pra Rússia, mas não pegaram nada, bicho. Nada. Pagando não conta, né? Não pegaram nada, porque não consegue comunicar. Então é muito difícil. Então o inglês ajuda. E o que, que eu queria falar? Eu queria falar um último argumento, Igor. Lembrei. O network, cara. Você bota o teu filho numa escola legal, ele faz amiguinhos e um network que pode ser um network muito, muito bom para o resto da vida. É, não só de oportunidades e coisas, e profissionais e tal, mas de educação mesmo, cara. Você tem uma galera boa, um network bom, desde que, e aí uma ressalva, Igor, desde que a escola esteja mais ou menos no nível econômico da família. Eu também sou contra, se tiver que fazer um puta de um esforço para mandar o filho para uma escola boa, eu sou contra, cara. Tem que estar mais ou menos em linha com o que é possível para a família. Mas nesses casos, eu acho que pode valer a pena sim. O Fábio mandou aqui, ó, uma pergunta que me ocorreu para o PQC. Qual é a maneira correta de adicionar a pessoa na sua agenda? O Fábio, muito simples. Eu coloco sempre nome e sobrenome, se tiver, ou se eu conheço pelo apelido, aí o apelido já me basta. Boto o apelido e eu gosto de usar aquela outra linha para colocar de onde eu conheço ela. Então, se é cliente, que é cara de empresa, eu boto o nome da empresa. E se é de outra circunstância, você fala, não sei o que lá, jogo do São Paulo. Você conhece, fez amizade lá, fui no jogo do São Paulo, conheci uns caras lá, bota o jogo do São Paulo, bota aeroporto, bota o que for lá. Rafael Duarte mandou, mulher trans pode ser lésbica? Interrogação. Ter filhos com uma mulher e ainda assim ser mulher trans? Interrogação, exclamação. Aí diz o Rafael, não no ponto de vista legal, no ponto de vista moral. Essa é a questão que o Rafael me propõe aqui. Eu vou te falar, Rafael, mulher trans, lésbica, para mim é sem credibilidade. Eu te falo aqui com toda a sinceridade. A mulher trans, que continua gostando de mulher, para mim, desnecessário. É um negócio completamente sem credibilidade. E tirando brincadeiras à parte, eu acho que o que se diz da mulher translésbica, e inclusive outro dia eu conheci uma pessoa, não diretamente, mas uma pessoa que é de convívio de outra pessoa que eu conheço, e que é um cara mais ou menos da minha idade, que virou uma mulher translésbica, do nada. Do nada, agora, fim do ano passado. Eu achei um downgrade total, porque era um cara normal, um cara pinta, normal, virou uma mulher meio mama brusqueta. Eu assim, não estou zoando. Parece meio a vovó Mafalda, cara. Enfim, virou uma mulher trans lésbica. Lésbica. E eu acho, além de sem credibilidade, isso aí para mim é muito mais um negócio que eu não sei, acho que muitos de vocês ainda não ouviram falar, mas como eu já mergulhei mais nesse tema, chama-se autoginefilia. Já ouviram falar de autoginefilia? Eu vi isso num podcast uns 4 anos atrás. E a autoginefilia é tipo um pacote assim, de fantasias sexuais que a pessoa tem em relação a ela mesma se sentindo mulher. Então, acho que é um fetiche, é tipo um fetiche, entendeu? A pessoa tem meio um lance de ter essa fantasia de se vestir de mulher. E não é o crossdresser, é um negócio mais profundo que o crossdresser. O crossdresser, ele é um homem normal o dia inteiro e é aí quando ele vai sair, bota a roupa de mulher, tá? Não é isso. Tem pessoas, por exemplo, que eu não vou nem citar, pessoas que, inclusive, já fizeram episódios aqui comigo, que era o meu vizinho aqui, de cima. Né? Você vê o cara mais velho que eu, tá? Você nem vai suspeitar. Mas eu já vi um dia, eu estava usando calcinha. Tá? Eu vi pela borda da calça jeans, só a alça fina aqui do lado. Eu não falei nada. Eu não falei nada porque é um cara, um amigo, é um ex-vizinho muito amigo, eu não quero mencionar o nome dele. Mas então tem esse lance, não é disso que eu estou falando. É o cara tipo que vai full time como mulher, se diz trans, mas os especialistas aí dizem que é autoginefilia, que é um lance meio de uma fantasia sexual, tal, de se vestir de mulher. Eu, o Rafael, para mim está muito mais nesse caso aqui, sem credibilidade. Falando nele, Pitão. Peter Gabriel mandou aqui, ó. Por que o Tony não gosta de ouvir as dicas culturais? Ele não curte ver nenhum filme ou série? É, você percebe, né, Pitão? O Tony é meu amigo de infância e ele me disse uma vez que ele não tem interesse nas dicas culturais, não tem tempo de ver filmes e séries, não gosta muito de... Ele não gosta, Pitão. Ele não é um cara que gosta muito do entretenimento. O entretenimento do Tony são dois entretenimentos. Um, música sertaneja, mas música sertaneja antiga, e o Doctors. O Doctors era casa de shows. Né? Uma casa de shows ficava ali na Avenida CUPC. Né? Já fomos lá algumas vezes. E esses são os entretenimentos. Fora isso, o Tony não gosta muito, se bem que, Pitão, ele me disse também, mais recentemente, que ele tem escutado mais vezes as sobremesas. Mas, na dúvida, eu me despeço dele, porque eu gosto dele e quero me despedir antes dele ir embora. Léo Cabral mandou o seguinte, tema Oscar. Quem é Slash? Fecha aspas. Essa pergunta foi o clickbait da jornalista para chamar atenção ou realmente chegamos nesse nível? Interrogação. Ficou um pouco sem timing, né, o Léo, a pergunta, porque tivemos essa, essa semana sem PQC, mas que eu me lembre, o Slash tocou uma música lá no Oscar e aí botaram na manchete quem é Slash? Tipo, quem é esse cara, meu? Quem é esse cabeludo aí com cartola e tal? Eu vou falar, Léo, eu não acho que é clickbait, não. Eu não acho que é clickbait. O Chovem não sabe porra nenhuma que não seja a música de Chovem de hoje. Sabe nada, meu. Os caras não conhecem absolutamente nada. É tudo pulverizado, eles ouvem lá as coisas que eles gostam e tal, e não manjam. Eu acho que a maioria ele não sabe quem é o Slash. A gente, óbvio que sabe. Mas a molecada nem rock gosta de ouvir, meu. Vai saber quem é o Slash. Não acho que foi clickbait, não. Gabriel Bassanin mandou aqui, ó. Quais são as três piores características de personalidade que uma pessoa pode ter em ordem de relevância e o porquê de cada uma? Obrigado. Eu vou falar, ô Gabriel, eu acho que talvez a pior, né, característica acho que é deslealdade mesmo. Deslealdade é foda porque, assim, quando não tem confiança, não tem vínculo nenhum. Você quer que a pessoa se foda, né? Dá raiva, é horroroso. Então, acho que deslealdade pode ser top. E bem próximo de deslealdade, eu acho que ingratidão. Infelizmente, ingratidão é um negócio muito presente, mas ingratidão é um negócio horroroso, cara. Pessoa que não é grata pelas coisas que já fizeram por ela. Geral, né, cara? Eu acho um negócio muito feio. E eu acho que é muito do ser humano isso. Eu sempre tento me policiar para não cair nessa armadilha aí. Então, essas duas. E eu acho que a terceira, ô Gabriel, acho que uma pessoa vazia. Eu detesto gente vazia, cara. Gente vazia não te dá nenhum ânimo de se relacionar com ela. É uma cabeça vazia que vai, mal Maria vai com as outras, pega a opinião dos outros, fala, para mim, pessoa totalmente flat, totalmente sem graça, para mim são as três piores essas aí. Old Man Godoy mandou aqui, ó, contexto. Decidi que esse ano a viagem de férias seria para a Espanha. Minha esposa bate o pé para ir em junho, mas eu quero esperar até agosto para estar mais estável financeiramente. A justificativa dela é que na Espanha faz muito calor depois de junho e que as passagens são mais caras. Em uma pesquisa rápida, achei as passagens por um valor bem próximo, nada que justifique determinar a data. Pergunta, quem está certo? Interrogação. Pergunta bônus. Quando é a temporada de peitinhos nas praças de Barcelona? Interrogação. Então vamos começar aqui pelo momento certo. Eu prefiro, o Godoy, eu prefiro junho. Eu tô com a tua esposa nessa. Agosto, e não é nem pelo calor, cara, porque junho já é quente também, viu? Junho já é quente. Agosto acho que é mais quente. Mas de boa, meu. O calor é de boa. Puxa uma cerveja lá e tranquilo. O calor de junho nunca me incomodou, não. De agosto, não incomoda. O lance é que, em agosto, a galera tá de férias lá, cara. E quando eu falo férias, não é que nem no Brasil. No Brasil, a gente tem férias escolares, janeiro, férias escolares, e algumas pessoas que podem tirar férias. Tal. Mas o Brasil, as pessoas vão meio distribuindo as férias durante o ano. Na Espanha, cara, todo mundo tira férias em agosto. Então, você vai para uma cidade como Barcelona, tem coisa que está fechada, o transporte público, que você usa muito lá como turista. Cara, em vez de ter um busão a cada 5 minutos, é um busão a cada meia hora. Turista para um caralho lá. Sempre tem turista em Barcelona, mas em agosto, todos os turistas da Europa estão lá. É cara da Itália, cara da França, cara da Inglaterra. Então eu prefiro junho, porque em junho você tem a cidade rodando normal, tudo rodando, inclusive para bar, restaurante, balada, você ainda tem a galera da cidade nesses lugares, que dá um tempero diferente nas tuas férias. Agosto, bicho, é só turista. É só turista, a cidade fica meio desfigurada. Então a sua esposa está correta. É, pelo motivo errado, não é por causa do calor, não, tá? Mas é por isso que eu te falei. E a outra pergunta: quando que é a temporada de peitinhos nas praças de Barcelona? Uma primeira correção: não é comum ter peitinho nas praças, tá? Não é comum. Pode ter alguma mina num gramado que resolve fazer um topless, mas não é muito comum, não. Agora, na praia, esquentou, é peitinho pra tudo que é lado, Godoy. É maravilhoso isso aí, é maravilhoso, mas em junho já tá rolando. Pode ir tranquilo em junho que você vai ver peitinho pra caramba. Igual em agosto. Até, vou te falar que em junho é até melhor, porque as espanholas estão tudo lá. Entendeu? Então, lá em agosto é mais americana e tal. Então, em junho, você vai ter todos os peitinhos que você quiser. Só lembrando, Godoy, óculos escuro essencial, hein? Essencial. E leva um livro pra praia. Você dá aquele migué com o livro e vai dando aquele bizu. Pergunta de Lucas Fiore. Pergunta hipotética. Se você tivesse duas opções, qual escolheria? Nas duas você é um cozinheiro, escritor ou alguma coisa artística. Opção número um, ser um cara renomado no seu campo de atuação. Ser unanimidade entre seus pares, elogiado por todos os críticos do assunto. Tipo um cara brilhante, autêntico, criativo. Contudo, não tendo muito apelo popular. Ele diz aqui, estilo Rotten Tomatoes, 100% com críticos, 60% com o público. E com esse perfil todo, eu teria um salário de R$25 mil por mês. Opção 2, ser um cara que todos os pares e críticos consideram fraco, brega, cafona, etc. Tipo restaurante Paris 6, Romero Brito e tal. No fundo, você sabe disso, mas com um cara com um apelo popular. E você ganha 60 mil por mês. E aí, interrogação, eu vou dar um golinho d'água, eu já sei a resposta, mas é que eu tô com sede mesmo. Resposta, ô Lucas, muito simples, mas assim, não precisa nem pensar, opção número um. Mas não tenho nenhuma dúvida que é a opção número um. Cara, por isso, acho que até não perguntas hipotéticas, já dei a resposta correta, eu preferia mil vezes ser o Marcão do Palmeiras, considerando tudo, hein? Tudo, a grana, tudo. O Marcão do Palmeiras, do que o Neymar. Mas não precisa nem pensar. Óbvio que é muito melhor ser o Marcão. Óbvio. Então, nessa situação que você colocou, eu prefiro ser o cozinheiro, que não sou popular, mas que a galera respeita, sabe que eu sou foda, sou criativo, não sei o que lá. Porque a quem interessa, com as pessoas com quem eu quero conviver, tá tudo legal, porque as pessoas me admiram. Se o povo não gosta, azar do povo, filho. Azar. E com essa grana dá. Ficaria mais difícil a tua pergunta se fosse assim. E se fosse R$5 mil na primeira opção e 60 mil na segunda? Aí eu acho que eu já pulo para a segunda, Lucas. Aí a ganância já supera essa moralidade ou esse tesão de ser admirado pelos meus pares. Pergunta de Rogério Pita. Após indicação cultural sobre o documentário da produção da música We Are The World, caso hoje fossem realizar uma produção com a mesma qualidade musical, cite 3 artistas homens e 3 mulheres que deveriam fazer parte sendo americanos e cite uma artista que acredita que não deveria ir de modo algum, mas que muitos colocariam na lista fácil. Não, claro, tem que ser americano, né? Produção americana. Ô, Pita, vou falar pra você, de homem, vou pegar mais atual, né? Vamos pegar uma coisa um pouco mais atual, porque senão vai... Aí, você bota o cara na napa, responde, Stevie Wonder... Bora, o cara tá vivo ainda, mas tem que renovar. Eu colocaria, misturando os estilos, Pita, eu acho que eu colocaria o Bruno Mars, é um cara que eu botaria no novo We Are The World. Eu colocaria, detesto o som do cara, hein? Não é que eu odeio, vai, mas não gosto, que é o Post Malone. Você entende que tem que ter um mix? Aí vocês já vão chiar, porra, Post Malone, ele sabe cantar, cara, eu já vi ele cantando. Então eu colocaria Bruno Mars, Post Malone, para dar um negócio... e equilibraria isso entre os caras com o Kid Rock. Kid Rock já é mais velho, tem a minha idade, mas não tava no outro We Are The World, e é um cara de rock and roll, country e tal, então acho que daria uma amalgamada com o que eu falei mesmo? Bruno Mars, Post Malone e Kid Rock. Para as mulheres, cara, para as mulheres eu colocaria, tem que ter tipo uma Billie Eilish para pegar a molecada, né? Billie Eilish. E eu colocaria Alicia Keys, que eu acho que, meu, é indiscutível que faria super bem ali, canta bem e tal, e Taylor Swift, para dar aquela bombada no evento. Porra, mulher, tudo que ela faz dá uma puta audiência. Então eu coloquei a Billie Eilish, a Alicia Keys e a Taylor Swift. E quem eu colocaria, quem eu não colocaria de jeito nenhum, que as pessoas iam querer, eu não colocaria a Beyoncé. Beyoncé ficaria de fora. Ah, se acha demais, tudo quer fazer, quer militar demais, então fica fora. Paulo Kanashiro mandou top 5 melhores palavrões para xingar alguém. Se puder ser mais específico, xingamentos para homens e mulheres. Ô Paulo, essa é uma pergunta, cara, que eu vou me... Não é que eu vou me furtar de responder. Não dá para responder uma pergunta dessa com qualidade. Porque os únicos xingamentos que são bons mesmo, eles são totalmente personalizados. Ele tem que estar adequado para o momento e para a pessoa a qual você quer ofender. Entende, Paulo? Não dá para ser um negócio standard, prêt-à-porter. Não dá para ser, palavrão não é prêt-à-porter. Ele é a medida, ele é alfaiataria. Então, o ideal do palavrão é você, em milésimos ou centésimos de segundo, já identificar alguma característica do cara que vai ofender ele. E aí tem as características básicas, mas o legal é ser um pouco... Vou te falar, o Kanashiro, só para não deixar no ar... Uma coisa legal de fazer é xingar a pessoa de alguma coisa que ela é parecida. Porque aí você xinga disso, ela demora tipo meio segundo para entender do que você está xingando e aí ela se liga e ela se ofende mais ainda. Entendeu? Então você está lá com um cara. Pensei um exemplo agora, Kanashiro. Então tá lá, o cara bate no teu carro, você pô, você, ô, puta, ô, abuse e use. Tomar no cu, hein, meu? Entendeu? Você xinga o cara de abuse e use. Você vê a cara do cara, você vê o jeito do cara. Eu não sei porque veio isso na minha cabeça. Eu devo ter usado isso algum dia, né? Xingo o cara, mas você, entendeu? Se o cara tem alguma característica física, se é baixinho, se é gordão, aquelas coisas todas, cara. Tem que ser o ideal, o Kanashiro, alguma coisa física, tá? É uma característica física que ofende. Agora, para homem, a característica física para mulher é assim, avassalador, né? Característica física mulher. Para homem, uma que ofende muito é trabalhar a parte financeira. Então, se o cara... E tem muitas brigas de trânsito e tal. Se você quer ofender o cara, o perfil do carro que ele está dirigindo é um negócio que pode ser muito considerado na hora de xingar. Porque isso ofende muito o homem. Isso é um negócio que ofende demais. Se o cara tem um carro bom, você vê que o cara tá... Aí não tem muito jeito, aí você vai no negócio físico. Ideal, busca um cara que ele é meio parecido, xinga ele disso, e aí ele vai demorar. A hora que cair, ele vai ficar triste. Pergunta do Eduardo Galizzi. Na semana passada vi uma vaga... É meio Coach Beto, ele falou. Na semana passada vi uma vaga de emprego que foi aberta em dezembro e já havia sido preenchida. Mesmo assim, decidi enviar meu currículo. Dias depois, um dos sócios me chamou para um café da manhã, lá na empresa. Café da manhã, não. Um dos sócios me chamou para um café na empresa. Dei um migué aqui no trabalho e fui lá tomar um café com o cara. Bati um papo com ele, com outros dois sócios juntos e acredito ter ido bem, pois eles estavam falando já como se eu fizesse parte do time, me incluindo nas atividades da empresa e tal. Depois dessa meio entrevista ali, me chamaram para conhecer o escritório, me mostraram tudo lá. Na porta do elevador, um deles me disse, a gente se fala. E eu fui embora. Pergunta. 1. Quanto tempo espero para mandar uma mensagem no WhatsApp dele sobre o andamento? E pergunta 2. É inteligente adicioná-lo no LinkedIn para ver a notificação e lembrar que eu existo? Interrogação. Então, vamos lá. Tem respostas corretas aqui, o Galitzi. Eu acho que, primeiro de tudo, eu detesto... fazer reunião ou entrevista no seu caso, tem uma sugestão já. Quando o cara fala, a gente vai se falando, é péssimo. Até quando você combina para tomar cerveja, alguma coisa, ah, legal, a gente vai se falando. Eu não gosto de deixar assim. Então, nessa hora, você já poderia né? Ter dado uma travada. Pô, fala o seguinte, segunda-feira eu entro em contato contigo para a gente ver próximos passos. Entendeu? Você já pega a bola para você. Então, é um jeito de não deixar a coisa tão no ar. Porque agora ficou na mão do cara e aí você está com essa pergunta aí porque você não sabe muito bem o que fazer. Se você chama a bola para você, ah, a gente vai se falando, faz o seguinte, eu vou... Inventa um negócio, fala. Eu estou indo viajar agora, semana que vem, assim que eu voltar eu já falo com você, eu entro em contato. Valeu, valeu, tchau. Tá? Mas indo à tua situação que já está rolando, eu acho assim, o WhatsApp seria legal já ter feito no mesmo dia. No mesmo dia, você saiu de lá, cadastra o cara no WhatsApp, final da tarde você manda, ô amigão, primeiro de tudo, pô, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, adorei conhecer vocês, conhecer um pouco mais da empresa e tal, nos falaremos em breve. Já dá uma, é legal, eu gosto muito de fazer esse agradecimento, mas ele tem que ser no mesmo dia, senão fica esquisito. A hora que vai no WhatsApp, agora vai ficar meio estranho a cobrança. O que eu faria é o seguinte, Galitzi, o LinkedIn faz isso. Conecta com o cara no LinkedIn, não manda nota nenhuma. Só conecta no LinkedIn. Não manda nada. Põe lá, conectar. E aí fica monitorando para ver se o cara viu. Ele deu o aceite em você. Se ele deu o aceite em você, cara, não fala mais nada com esse cara. Não faz follow-up, não manda mensagem WhatsApp, não fala nada. Porque ele já viu, já lembrou de você, já clicou em você. Se ele não clicar, dá uma semana. Se ele não clicar, aí você manda um WhatsApp pro cara. Você fala, oh, amigão, pô, a gente falou aquele dia, tal, achei legal. E aí, quais são os próximos passos? Vamos... Né? Faz o follow-up com o cara. Fala, e aí? Basicamente, fala, e aí, nego? Beleza, vai rolar, tal. Pode dar um punch no cara. Mas acho que nesse momento, manda só o LinkedIn convite, sem nenhum texto, e espera para ver se ele vai conectar. Fechando aqui o nosso PQC, espetacular, hein? Espetacular. O Dave mandou. Fica feio quem propôs um encontro da galera e acabou não indo, independentemente da justificativa de não ter ido. Fica feio essa pessoa propor um novo encontro? Interrogação. Ou deve ficar na moita esperando alguém puxar esse assunto? Ô, Dave, eu já entendi a sua indireta para você mesmo, mas, assim, primeiro de tudo, evidentemente, quem cabulou, né, o encontro, um churrasco, propor um novo encontro é uma pessoa que geralmente está sem credibilidade. Né? Vamos falar a verdade aqui. É sem credibilidade. Não obstante, eu acho que é válido propor, sim. A gente vai considerar a falta de credibilidade, mas é justamente uma hora, uma chance de recuperação. Então, eu acho que não só pode, como deve propor novos encontros da gente. Assim, pode vir tranquilo, que a gente vai sempre zoar com isso, mas a gente vai receber de muito bom grado aí as suas sugestões. Esse foi o nosso PQC, ótimo PQC. Quiser comentar, mandar perguntas, manda para semana que vem. Eu volto já já com o buffet. Beijos, tchau.